Jornal. Câmara dos Deputados. Maia informa que grupo de trabalho deverá discutir adiamento das eleições.
Governo debate benefício previdenciário a empregados afetados pela Covid.
Parlamentares voltam a pedir mudança do calendário das provas do Enem.
Boa noite. Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, critica a manutenção do calendário do Exame Nacional do Ensino Médio para novembro deste ano. No entendimento do deputado, isso é uma violência contra os jovens, especialmente contra os que não têm acesso à internet para manter os estudos em dia.
De acordo com Edmilson Rodrigues, o INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, mostra que 6 milhões de jovens brasileiros não têm acesso à internet. Por isso, o deputado espera que o governo reveja a decisão de manter as datas do Enem.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, também defende o adiamento do Enem, argumentando que os estudantes mais pobres serão prejudicados caso a prova seja realizada na data prevista antes de a pandemia do coronavírus surgir. Ela argumenta que adiar não significa cancelar, mas apenas aguardar a passagem do pico da Covid-19.
Além de apoiar o adiamento do Enem, Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, sugere o aumento do percentual das cotas na edição de 2020. Na opinião dele, a medida corrigiria possíveis injustiças contra estudantes da rede pública que não estão tendo aula durante a pandemia e que muitas vezes não têm acesso à internet.
Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, pede o cancelamento do Enem 2020. O congressista argumenta que a decisão do governo federal de abrir inscrições para o exame prejudica estudantes do ensino público, que, ao contrário de escolas particulares, não estão tendo aulas online durante a pandemia.
Economia. Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, pede urgência para a votação do projeto que desburocratiza a autorização e a fabricação de respiradores pela indústria nacional. De acordo com ele, a medida, além de movimentar a economia, evitará o uso de produtos internacionais de má qualidade que podem colocar em risco a vida de muitos pacientes.
Capitão Wagner, do PROS do Ceará, também pede pressa na votação do projeto que facilita a fabricação de respiradores nacionais. O congressista denuncia que muitas empresas brasileiras importam produtos de baixa qualidade, gerando prejuízos e colocando a vida de cidadãos em risco.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, destaca a importância da aprovação da medida provisória que destina R$ 9 bilhões de um fundo extinto para o combate à Covid-19. Mas ele critica trecho do texto que diz que o dinheiro pode ser usado em ações que permitam a reabertura do comércio.
Alessandro Molon insiste que o foco deveria ser em ações contra a pandemia, que, se bem sucedidas, terão como consequência a reabertura do comércio.
José Nelto, do Podemos de Goiás, também celebra a destinação de R$ 9 bilhões para o combate à pandemia de coronavírus. Ele lembra que os recursos estavam parados, impossibilitados juridicamente de ser aplicados para o equilíbrio financeiro e cambial, que eram seus objetivos iniciais.
José Nelto acredita que o texto aprovado na Câmara melhora o uso dos recursos, principalmente diante das necessidades provocadas pela crise sanitária.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, chama de populistas medidas que visam expandir o acesso ao crédito durante a pandemia do coronavírus, sem levar em conta os riscos do aumento da inadimplência.
Segundo Marcelo Ramos, é preciso achar o meio termo entre a ajuda aos mais necessitados e a preservação do sistema financeiro nacional, de forma a dar condições para a recuperação econômica do país no período pós-Covid-19.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou o programa de apoio às micro e pequenas empresas com a previsão de um fundo garantidor de empréstimos em condições diferenciadas neste período de pandemia.
Bolsonaro decidiu, no entanto, vetar trechos do texto aprovado pelo Congresso, como o que previa carência de 8 meses para o pagamento do empréstimo. Os detalhes com a repórter Paula Bittar.
O PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, agora é lei. O programa estabelece uma linha especial de crédito para empreendimentos com receita bruta de até R$ 4,8 milhões por ano. O governo vai oferecer garantia de até 85% do valor emprestado por meio do Fundo Garantidor de Operações administrado pelo Banco do Brasil. O governo federal vai colocar 15,9 bilhões de reais no fundo para garantir os empréstimos. Esse valor foi negociado, como explicou a relatora da proposta na Câmara, a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo.
O projeto veio do Senado com uma proposta de 10 bilhões e 900 milhões de aporte da União para fazer esse empréstimo com juros praticamente subsidiados, porque o spread é muito pequenininho, quer dizer, a remuneração do juro desse empréstimo é muito pequenininho. Numa conversa, aliás, em muitas conversas com a equipe da economia, incluindo o ministro Paulo Guedes, nós conseguimos avançar. Chegamos à casa dos 20 bi de aporte do governo, mas depois de conversar com o Tesouro, houve aí um passinho para trás e conseguimos fechar em 15 bi 900. Ou seja, 5 bilhões a mais do que a proposta inicial de aporte da União e o restante vindo dos bancos que participarão desse processo.
De acordo com pesquisa realizada pelo Sebrae, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, 86% dos empreendedores que buscaram financiamentos tiveram empréstimo negado ou ainda têm seus pedidos em análise. Desde o início das medidas de isolamento no Brasil, apenas 14% daqueles que solicitaram crédito tiveram sucesso. O estudo foi realizado entre 30 de abril e 5 de maio, com 10.384 microempreendedores individuais e donos de micro e pequenas empresas do país. Segundo a nova lei, a empresa poderá pegar emprestado até 30% de sua receita bruta anual. A taxa que poderá ser cobrada será a Selic, hoje 3% ao ano, mais 1,25% sobre o valor concedido, que deverá ser pago em até 3 anos. A empresa que pegar dinheiro emprestado pelo programa fica obrigada a preservar os empregos existentes desde a data do contrato, até 60 dias após o recebimento da última parcela. A lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro com 5 vetos. Entre eles, o veto a um capítulo que concedia moratória de 180 dias a empresas e pessoas com dívidas parceladas com a Receita Federal ou com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Também foram vetados o dispositivo que previa carência de 8 meses para o pagamento dos empréstimos feitos pelos pequenos empreendedores junto ao Pronampe e o trecho que proibia que bancos participantes do Pronampe negassem empréstimo a empresas com nome sujo. Os vetos precisam ser analisados pelo Congresso Nacional, que pode mantê-los ou derrubá-los. Porém, a análise de vetos presidenciais não está prevista para as sessões virtuais estabelecidas por conta da pandemia de Covid-19. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Trabalho. Cacá Leão, do PP da Bahia, lamenta que a contratação dos remanescentes do concurso da Polícia Rodoviária Federal não tenha sido incluída no projeto de ajuda a estados e municípios. Segundo ele, o concurso está válido e o orçamento da União para 2020 assegura os recursos para contratar esses profissionais.
Sobre o projeto de ajuda a estados e municípios, Vicentinho Júnior, do PL do Tocantins, reconhece a necessidade da adoção de medidas urgentes para enfrentar a pandemia. Mas ele também lamenta que o texto tenha excluído a possibilidade de contratar 600 policiais rodoviários federais aprovados em concurso e que só aguardavam o curso de formação para serem chamados.
Previdência. O governo discute a concessão de benefícios previdenciários relacionados à Covid-19. A sinalização foi dada por integrantes da equipe econômica em audiência pública nesta terça-feira na comissão externa que acompanha as ações de combate à pandemia. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
O governo sinalizou aos deputados da comissão externa que acompanha as ações relacionadas ao combate ao coronavírus que pode negociar mudanças na medida provisória 927 para facilitar a concessão de benefícios para trabalhadores essenciais afetados pela Covid-19. São benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade e pensão por morte por acidente de trabalho. Também foi anunciado na audiência que os segurados do INSS poderão em breve ligar para o telefone 135 da Previdência sem créditos no celular ou acessar a plataforma Meu INSS sem pacote de dados disponível. Isso porque vários serviços da Previdência estão sendo feitos por acesso remoto. De acordo com Adriane Ladentin, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o artigo 29 da MP 927 determina que os casos de Covid-19 não devem ser vinculados a questões questões trabalhistas, exceto nos casos em que essa relação fique comprovada. O Supremo Tribunal Federal acabou suspendendo a vigência do artigo por entender que isso prejudicaria os trabalhadores. Adriane explica que seria necessário fazer uma lista das comorbidades associadas ao Covid-19, criando uma relação epidemiológica, para evitar que sejam judicializados muitos atestados de óbito, que não trazem a morte por Covid, mas de fato foram causados pela doença. Isso faz diferença porque, com a reforma da Previdência, a pensão por morte em caso de acidente de trabalho é de 100% e a pensão normal sofre redução. Narlon Nogueira, secretário de Previdência do Ministério da Economia, diz que a questão deve ser estudada. A relatora da comissão externa, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, acredita que vários profissionais se beneficiariam com essa mudança.
E a importância de assegurar a todos os trabalhadores da linha de frente, da saúde ou não, porque nós temos aí daí a área do SAMU, os motoristas das ambulâncias, mas também nós temos a área de segurança pública, nós temos outros segmentos que precisam ser protegidos em função desta pandemia e a garantia, se porventura forem a óbito, da sua pensão 100%, que é o mínimo que a sociedade brasileira pode dar de retorno a todos esses homens e mulheres que estão na linha de frente.
Narlon Nogueira não concordou, porém, com mudanças na aposentadoria especial, que beneficia o profissional de saúde.
Nós não podemos ter a ideia de que uma aposentadoria com idade muito precoce seja a medida mais adequada para você, de certa forma, recompensar um trabalhador. Nós temos que reconhecer aquelas situações em que, de fato, a atividade que aquele trabalhador desempenha resulta numa perda acentuada e acelerada da sua capacidade de trabalho ao longo da vida, que, portanto, ele não teria condições de trabalhar até a mesma idade que os trabalhadores em atividade comum poderiam trabalhar, de outras situações que resultam em riscos de morte ou de invalidez ou de doença, em que nós temos os benefícios adequados para esse tipo de proteção.
Hoje tem aposentadoria especial entre 55 e 60 anos de idade os segurados que são expostos a agentes físicos, químicos ou biológicos previamente definidos. Os tempos de contribuição também são menores. O deputado Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina, apresentou o projeto de lei complementar para garantir a aposentadoria especial aos profissionais expostos a agentes biológicos com diferença de idade para homens e mulheres, e mesmo que façam uso de EPIs, os equipamentos de proteção individual.
Que não há EPI que neutralize a ação dos agentes biológicos. Então, por mais que as pessoas, né, os enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem ou mesmo os médicos utilizem as mais diversas formas de proteção, está provado que não tem EPI que neutralize ou que impeça essas pessoas de, infelizmente, se contaminarem, né, sofrer várias doenças, no especial agora o Covid.
O presidente do INSS, Leonardo Rolim, disse na audiência que os serviços do Instituto devem ser totalmente digitalizados até o fim de 2021. Segundo ele, a fila de requerimentos de segurados saiu de 2,7 milhões em junho de 2019 para 1,5 milhão agora. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Segurança Pública.
Professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, pede urgência na votação de projeto que garante atendimento a todos os pedidos de socorro por violência doméstica feitos por mulheres durante a pandemia do coronavírus.
A deputada lembra que, com isolamento social, o número de denúncias de agressões tem aumentado muito. Dorinha Seabra Rezende também conclama governos estaduais e prefeituras a atuarem na busca por maior proteção às mulheres no período de calamidade pública.
Homenagem.
Heitor Freire, do PSL do Ceará, registra a passagem do Dia Internacional da Enfermagem, celebrado em 12 de maio, e afirma que os enfermeiros são verdadeiros heróis que têm dado o máximo de si na linha de frente do combate à Covid-19.
Luiz Erundina, do Pessoal de São Paulo, pede urgência na votação de projeto que regulamenta a jornada de 30 horas semanais para os profissionais da enfermagem. Ela lembra que o projeto, nesse sentido, tramita na Câmara há mais de 20 anos e visa proteger a categoria, que já perdeu mais de 100 trabalhadores para a Covid, segundo dados oficiais.
Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, afirma que é necessário dar mais visibilidade e apoio aos profissionais da enfermagem durante a pandemia de coronavírus. Ela classifica como alarmante o número de mortes de enfermeiros por Covid-19, que, segundo dados oficiais, chegam a 108.
Tito, do Avante da Bahia, agradece a todos os profissionais de saúde pelo empenho e dedicação que têm demonstrado no enfrentamento à Covid-19. Ele afirma que os trabalhadores têm se superado, atuando em um sistema de saúde pública historicamente deficiente e agora agravado pela pandemia.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, diz que tem uma admiração profunda pelos profissionais da enfermagem, que têm se colocado na linha de frente para proteger a população, sobretudo os mais pobres, contra o coronavírus.
Presidência.
Em entrevista coletiva concedida hoje, o presidente da Câmara disse que deputados e senadores podem definir adiamento das eleições e do Enem nos próximos dias, mas destacou que ainda espera um posicionamento do governo federal. Mais informações com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou nesta terça-feira a criação de uma comissão mista para debater o adiamento das eleições municipais previstas para outubro, sem a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. A ideia foi proposta pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O grupo, que será composto por deputados e senadores, e, segundo Rodrigo Maia, deve propor um texto que será analisado também pelo Tribunal Superior Eleitoral antes de ir a voto nos dois plenários das duas casas. Rodrigo Maia também concordou com a suspensão do recesso parlamentar do Congresso Nacional em razão da pandemia.
Então eu acho que a decisão, a ideia do presidente do Congresso é uma ideia correta e acho que cabe ao parlamento continuar trabalhando, né, e começar a discussão, como nós vamos fazer nos próximos dias, sobre a data da eleição, né, para que nós possamos discutir a questão da data da eleição. Seria o adiamento da eleição sem prorrogação de mandato.
Rodrigo Maia afirmou que aguarda ainda uma decisão do governo sobre o adiamento das provas do Enem previstas para novembro. O Senado deve votar um projeto de decreto legislativo que adia a avaliação. Segundo o presidente da Câmara, se o governo não se posicionar, os deputados vão votar o projeto do Senado e impor a mudança pelo legislativo.
O ambiente nas duas casas é pela aprovação do decreto legislativo. Melhor que pudesse vir do presidente uma decisão antes que o Senado e a Câmara tomassem a decisão de votar, para não parecer que foi uma coisa contra o governo, né? Na verdade, essa demanda do adiamento do Enem vem de todo o Brasil, né? de muitas famílias.
Rodrigo Maia também disse esperar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancione o mais rápido possível o projeto que concede ajuda financeira aos estados e municípios no combate à crise provocada pela Covid-19. Segundo ele, se o governo adiar muito a sanção do texto, pode ser que seja necessário um outro projeto sobre o tema.
O presidente deve ter os seus motivos para estar adiando. Agora, quanto mais você adiar o apoio a estados e municípios, né, como a arrecadação já vem caindo desde o final de março, alguns vão ficar numa situação muito ruim, de forma muito rápida. Isso pode acabar gerando a necessidade de uma segunda onda de apoio, né, de um segundo projeto, que não seria bom.
Maia informou que vai votar ainda esta semana o novo texto que trata da regularização fundiária. O assunto estava incluído em medida provisória encaminhada pelo Executivo no ano passado, mas como não houve acordo entre as bancadas do agronegócio e do meio ambiente, a MP perdeu a validade nesta semana. Um novo texto, com base no parecer do deputado Zé Silva, do Solidariedade Mineiro, que relatou a proposta em plenário, deve ser votado. Segundo Maia, o novo texto é equilibrado e atende a ruralistas e ambientalistas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Votação.
No início da sessão de hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu um minuto de silêncio para homenagear o deputado Lauro Luiz Filho, do PSDB de São Paulo, que faleceu ontem em Campinas, aos 41 anos. Ele estava em seu segundo mandato de deputado federal.
E o plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira o projeto de lei do Senado que regulamenta a doação de alimentos excedentes por parte de supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos. Devido às mudanças feitas pelos deputados, a matéria retornará ao Senado para nova votação.
O texto foi aprovado na forma do substitutivo do deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, especificando que os alimentos devem atender a requisitos de segurança sanitária, observância do prazo de validade e manutenção das propriedades nutricionais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.